Vamos lá de novo, então. Bom dia, família MAP. A leitura está em Mateus 9, 35 ao 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Seara grande, poucos ceifeiros, é o tema de hoje.
Valeu, Lari. De novo, mais uma? Benção. Família, comunidade. Começando hoje, em alguns outros domingos, a gente vai trazer algumas meditações aqui, algumas mensagens falando sobre um dos nossos valores, que é o valor de trabalho voluntário e abnegado. Queremos falar sobre trabalho, sobre a comunidade, sobre as nossas responsabilidades como cristãos. Porque nós somos uma comunidade pequena e uma comunidade que precisa ser engajada, precisa ser madura. Até porque a forma que o MAP nasceu, os princípios que a gente tem na nossa comunidade, eles foram formatados para a gente buscar a vida em comunidade, a ajuda, o trabalho mútuo. E a gente precisa sempre estar lembrando isso, a gente precisa estar voltando, meditando. E quando eu estava preparando essa mensagem hoje, a imagem que me veio à cabeça foi da época da pandemia. Na época da pandemia, não sei se você lembra, inclusive, né, dá a impressão que a gente viveu um vácuo na vida, não dá? É difícil conectar a data, você lembra, mas foi 20, 21, porque foi um negócio tão louco, tão fora do script, que a vida de todo mundo mudou, né? Mas uma das coisas que me veio à mente, eu lembro que, se não me engano, era Manaus ou Amazonas, que teve uma época que teve a necessidade de tudo, porque eles não tinham médicos, não tinham equipamentos, não tinham oxigênio. E a imagem de uma médica, e eu não lembro o nome nem nada, mas ficou guardada, porque numa determinada reportagem de um belo dia, você viu o desespero dela, como médica pedindo auxílio, porque eles não estavam aguentando mais. Os médicos trabalhando em turno, sem descanso, sem sono. E ela falou assim: nós precisamos de ajuda, nós precisamos de mais médicos, nós precisamos de equipamento, nós precisamos de oxigênio, as pessoas estão morrendo. E ela, na vocação dela e no chamado médico, desesperada com a situação, aquilo tocou demais meu coração naquela época, tanto que depois teve todo um levante social da iniciativa privada mesmo, porque o governo não estava fazendo muita coisa, e o pessoal se dispondo a ir, mandar auxílio. E esse foi mais ou menos o que eu imagino o sentimento que Jesus teve quando olhou a multidão do jeito que estava. E é interessante a gente contextualizar esse texto de Mateus 9 ali, porque ele não é uma narrativa assim, tipo, vamos cumprir tabela entre um milagre e outro de Jesus. Não é. Aqui a gente vê que uma das motivações nossa, como cristãos, está escancarada nesse texto aqui, porque logo depois aqui Jesus enviaria os discípulos. Ele faria um comissionamento para eles irem, para pregarem e tudo mais. Mas Jesus, naquele momento, ele viu que as pessoas estavam numa situação espiritual de miséria. As pessoas estavam cansadas, aflitas, sedentas, doentes. E se formavam filas e pessoas atrás da necessidade, do contato e tudo mais. E aí Jesus, naquele ambiente, ele professa isso. Ele fala assim: vamos orar ao Pai para que ele envie ceifeiros. E olha só, aquela condição, Jesus, Deus encarnado, mas Jesus, homem. Jesus não tinha a possibilidade que ele tem hoje de ser onisciente, onipresente, de estar em todo lugar, a todo momento, a toda hora. Naquela época, né, na kenosis, esvaziado da sua figura divina e encarnado em corpo humano, Jesus não podia estar em todo lugar, a todo tempo. Lembra? Tanto que as irmãs de Lázaro falaram assim, ó, fala para ele vir logo, Lázaro está mal. Jesus tinha que andar de um lugar para o outro, tinha que pegar o caminho, subir, descer, dormir, comer, essa era a lógica. E mais ou menos como nós vivemos hoje, a gente via Jesus olhando para essa multidão, e uma coisa que Jesus sempre tinha, a Bíblia chama que Jesus era movido de íntima compaixão. Íntima compaixão é a capacidade que você tem de sofrer junto com a pessoa. Porque tem o lado da empatia, o lado da empatia é você se colocar no lugar do outro, se é que isso é possível. Mas você, nossa, a pessoa está passando por dificuldades. Isso é, vamos tentar ver como ela pensa. Nossa, a pessoa deve estar passando necessidade, está com fome. Isso é tentar empatia. A íntima compaixão vai além da empatia. Paixão quer dizer sofrimento. Compaixão é com sofrimento junto. É quando você sente um pouco da dor. E quando fala de íntima, é um movimento que vem de dentro. Jesus se movia de íntima compaixão pelas pessoas. Que foi o sentimento que ele teve quando ele viu as pessoas passando fome. E ele falou, antes de pregar, vamos dar de comer para essas pessoas. Porque elas estão com fome. Alguém tem alguma coisa aí de comer? Tem peixe e pão. Traz aí, vamos alimentar. E aqui tem vários elementos de missão cristã. O primeiro deles ali, fazendo a conexão, é que a palavra dizia que Jesus percorria as cidades e os vilarejos. E aqui fala da missão cristã, por definição, ela não é uma missão passiva, ela é uma missão ativa. O cristão que é movido de íntima compaixão, ele vai em direção às pessoas. E aqui entra em ponto uma das coisas que a gente sempre fala no MAP. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é um movimento cristão passivo. Que é vir ao culto. Talvez a atividade é vir até o culto. Depois ele já vira um movimento meio passivo, porque estamos todos nós, o sal dentro do saleiro, a galera que já conhece. E você já deve ter ouvido pregadores e teólogos falar, e é verdade, que se Jesus estivesse hoje aqui encarnado, hoje, nesse domingo, um lugar que Jesus provavelmente não estaria é aqui. Porque Jesus fala, eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Eu vim para quem precisa. E Jesus fazia isso, Jesus percorria as cidades e os vilarejos. Jesus, por definição, era itinerante. Não desse jeito que a gente vê aí. Mas Jesus ia ao encontro das pessoas. E quando ele ia, e quanto mais ele viajava, e quanto mais ele ia de vilarejo em vilarejo, ele via a necessidade que as pessoas tinham e a carência. Então, eu e você, que somos uma comunidade cristã, o nosso grande trabalho cristão, ele não acontece no domingo de manhã. Ele acontece quando a gente sai daqui. Ele acontece quando a gente percorre a vida. Quando a gente vai trabalhar. Quando a gente vai estudar. Quando a gente vai fazer negócio. Quando você vai se relacionar com o mundo que está lá fora. Outra coisa. Jesus tinha a prioridade da palavra. Porque diz que ele percorria esses vilarejos. Ensinava e pregava o evangelho do reino. E Jesus não pregava autoajuda, não pregava prosperidade, mas Jesus anunciava que um reino novo tinha chegado. Já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas Jesus, vendo a carência que o povo tinha, ele falava, olha, eu trago para vocês boas novas de um reino novo, de um reino que é totalmente diferente desse que você está vivendo aí. Prioridade da palavra. E por último, Jesus era validado pelo poder de Deus. E é outra coisa que a gente tem que entender dentro da lógica cristã. o poder, o extraordinário, o milagre dentro de qualquer comunidade cristã, ele só é válido se ele apontar e validar o poder divino de Jesus Cristo. Diferente do que está acontecendo por aí, que tem validado o poder da instituição, do profeta, do apóstolo. Os milagres de Jesus tinham um significado: validar perante a comunidade judaica que Jesus era o Messias esperado pelo povo de Israel. Isso é o que nos conecta. E Jesus, quando olha, ele faz outra analogia, fala assim: esse pessoal anda como se fossem ovelhas sem pastor. Porque Jesus via o pessoal perdido e desgarrado. E ele fez aqui menção direta a um texto que está no livro do profeta Ezequiel. Eu vou ler para você, profeta Ezequiel, livro de Ezequiel, no capítulo 34, a partir do versículo 5. Ezequiel 34, 5, ele diz assim, ó: assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porque se espalharam. Isso aqui dá uma boa ministração depois, né? Vou guardar isso aqui, porque as ovelhas, quando andam desgarrado, sabe o que você vira? Pasto para as bestas feras. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas forem entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Bom, aqui dá uma mensagem para outro dia, já anotei, mas não tem a ver. A única coisa é que Jesus via a galera perdida. E aí, a pergunta que vem: parecido ou diferente do que acontece hoje? Se Jesus vivesse hoje nessa mesma lógica, sabe o que ele vinha fazer? Ele ia falar a mesma coisa. A seara continua sendo grande e continua com poucos ceifeiros. As minhas ovelhas continuam andando como se fossem ovelhas sem pastor. E as minhas ovelhas continuam sendo pasto para as bestas feras do campo. Um povo iludido. Pessoas que olham para instituições e veem potencial de crescimento, consumidores de milagres. As pessoas, elas ficam desorientadas. Ovelhas sem pastor são ovelhas desorientadas, que andam por aí, para lá e para cá. Mas o que que isso tem a ver com a gente, né? E é aqui que eu quero conectar a nossa comunidade, a nossa vida cristã, nessa parábola dita por Jesus. Pode-se dizer que é uma parábola de colheita e de ceifa. Primeiro, a seara representa o mundo como um todo. Jesus veio para redimir e salvar a humanidade. Em Apocalipse, no capítulo 5, Jesus diz que no final, através da palavra, na visão de João, diz que no final dos tempos, lá na grande festa que a gente vai viver, nas bodas do Cordeiro, vão ter pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda nação, de todo povo. Então a seara significa para nós o mundo, as pessoas que nos rodeiam todo santo dia. Não sei se você já parou para pensar isso, quantas pessoas você cruza pelo caminho na sua vida durante um período de tempo? Essa é a seara. Essas são as pessoas que estão ao nosso redor. E do outro lado nós temos o escândalo da escassez. Porque uma boa parte dos cristãos hoje, eles são espectadores do evangelho, mas não seguem a missão da igreja de trabalhar pelo reino e de fazer com que a causa prospere, o reino avance e a seara seja acolhida. A igreja, e prestem atenção nós que somos do MAP, a igreja, se ela não cuidar, ela vira um celeiro de conforto. Um celeiro de pessoas que são consumidores do Evangelho, mas que não estão dispostos a viver o Evangelho na sua inteireza e na sua integridade todo santo dia. E entenda que se a gente não fizer isso, ao longo do tempo, eu e você, se não assumirmos efetivamente uma identidade cristã e uma vida cristã na prática, corre o risco de que eu e você nos tornemos ovelhas sem pastor, desorientadas, caminhando por aí, e quando você vive essa vida, você vai virar o alimento da fera. E aqui tem o nosso grande ponto, que é o ponto de virada que nós precisamos fazer na nossa vida. Uma vez que nós aceitamos Jesus, que nós decidimos viver uma vida cristã, e eu coloquei que é o grande ponto de inflexão na vida cristã, que é o dia que a gente sai da condição de seara e entra na condição de ceifeiro. Vou falar de novo. Tem que haver um dia na sua vida que você não é mais seara, que você não é mais a colheita. Você agora é o que colhe. Falar de novo, para você lembrar. E até para você fazer uma avaliação. Chega o dia que você tem que deixar de ser seara e se tornar ceifeiro. Tem que chegar o dia que Jesus, se olhar para você, ele não pode mais olhar e ficar tipo, meu Deus, Pai, olhe que pessoas desiludidas, tristes, doentes, andando de um lado para o outro sem direção. Vamos orar para que Deus, Pai, vamos orar aqui para que Deus mande mais ceifeiros. Chega o dia que você tem que estar ao lado de Jesus como ceifeiro, com o mesmo sentimento que ele, falando, Pai, vamos orar para Deus trazer mais outros iguais a nós para ir em direção deles. O grande ponto, e olha só que louco, que tem pessoas que vivem a vida inteira depois de salvo na condição de seara. E, em alguns casos, atrapalhando o ceifeiro, porque ele já deveria ter sido colhido e partido para a próxima. E o ceifeiro tem que ficar colhendo e colhendo, e ele volta para a seara, ele quer voltar para a terra, e ele não quer mais dar fruto, e tem que ficar, sabe? A gente já falou um pouco sobre isso. Mas aqui, o chamado nosso como cristãos é ser igual ao nosso mestre. E o que Jesus falava? Primeiro, três dimensões do ensino e dessa caminhada de Jesus em direção à seara, e que eu e você temos que assumir. Primeiro, Jesus ensinava a palavra para as pessoas que ele fazia, que ele passava e conviviam com ele. E ensinar é formar a verdade de Deus na vida das pessoas. É fazer com que as pessoas entendam a cosmovisão do Evangelho, como que um cristão vive. E é o nosso dever ensinar. E como é que a gente faz isso? De algumas formas, e você tem que assumir esse papel. E o primeiro, a gente falou aqui e orou pelas mães. Em agosto, vamos orar pelos pais. Mas o primeiro ponto é discipular os nossos filhos em casa. A palavra de Deus, em Deuteronômio, quando foi traduzida a tradição oral para o pai e para a mãe, judeu, judia, era assim, ó: as palavras que hoje eu te dou, Deus falando para o povo, você as inculcará na cabeça dos seus filhos. Eu e você, como pais e mães, como cristãos, o primeiro ensino da palavra nossa tem que ser em casa. E em casa significa inculcando a palavra e a vida que nós temos e levando para os nossos filhos. E você entende que isso não acontece aqui, né? Isso acontece no jeito que você vive, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tudo aquilo que é importante para você vai ser importante para o seu filho e para a sua filha. Se você vive uma vida, inclusive, em desacordo com aquilo que você acredita, eu digo para você, desça do muro. Eu vou falar uma coisa aqui que parece ser chocante, mas é uma realidade. Se você vive uma vida morna diante de Deus, se o teu testemunho lá na tua casa não corrobora aquilo que você ouve aqui, saia daqui. Porque você vai gerar mais problema na cabeça do teu filho, porque você vai gerar engano na cabeça do seu filho. Você vai ensinar o teu filho, a sua filha a viver vida dupla. E filhos e filhas, quanto mais eles são novinhos e eles são inocentes, mais isso cria um... Fala, ué, mas o que está acontecendo? Meu pai fala isso, mas vive aquilo. Minha mãe fala isso, mas vive aquilo outro, tudo. Nós devemos fazer isso. Ler a Bíblia em casa, ensinar a doutrina bíblica, conversar sobre a Bíblia versus a cultura que a gente tem hoje no mundo. Uma boa parte dos pais e mães hoje não conseguem ter conversas com os filhos, porque o que a pós-modernidade faz é isso, é ter um linguajar, um dialeto, um formato totalmente diferente do mundo, para que a gente não consiga mais conversar com os filhos. Agora, a Bíblia ela permanece lá. Oração, célula, gente. Vamos falar a verdade, isso aqui é trabalho, isso aqui, entendeu? É você ensinar, ensinar é isso que nós temos que fazer. Cristãos maduros discipulando novos convertidos. E aqui, é claro, maravilhoso o trabalho que o Walter vai começar a fazer agora com os nossos... pessoal que vai se batizar agora aqui, é maravilhoso. Mas a pergunta é, quantas pessoas você já discipulou na vida? Isso aqui é chocante para nós. E olha que tem pessoas que têm 20, 30, 40 anos de crente e estão na igreja e você é capaz de discipular alguém? E outra, como nós acreditamos aqui no MAP que o discipulado é orgânico, inclusive. Porque ali o que o Walter vai fazer é relembrar quem está indo ao batismo, tudo que a gente sempre pregou aqui. Mas como é que você discipula alguém que vive com você? Quando a pessoa entende o que, que um discípulo de Cristo faz. Discipular alguém no evangelho é ter alguém caminhando ao teu lado, que do jeito que você vive, ele é discipulado pela sua vida. E isso quer dizer que nós temos que ter cristãos maduros discipulando outros cristãos. Isso é seara, isso é trabalho, isso é papel de ceifeiro. O que Paulo fez com Timóteo, ele disse assim, ó, e aquilo que você ouviu e viu de minha parte, transmita aos homens. É os nossos filhos, a galera que vive com a gente, vivendo ao nosso lado, e isso que talvez o Marcinho falou. Falou assim, o meu sonho é um dia estar lá junto com o tio Marcos. Tio Marcos está discipulando ele do jeito que vive, até que venha outro. Agora, sabe o que está acontecendo? E é real nas nossas igrejas e comunidades? Estão acabando os tios Marcos. Porque ninguém mais quer o enfado e o trabalho do tio Marcos. Porque para ser igual ao tio Marcos, tem que chegar no domingo às 8 horas da manhã. Para ser igual ao tio Marcos, tem que... Não sei quanto tempo ele e a Tânia ensaiam. Há alguns anos, né, Marcão? 40 anos. Há 40 anos você tem que ensaiar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ministrar, você tem que cuidar de músico. Só que daí, no discipulado, estão faltando Timóteos. Os Paulos estão indo, os tio Marcos estão envelhecendo. E cadê o resto? E aqui, gente, me permita dizer, nós somos uma comunidade que quer deixar legado. E eu também já estou ficando velho. E quem vão ser os próximos? O grande ponto é que a seara continua grande, mas os ceifeiros continuam poucos. Encontro semanal. Leitura bíblica conjunta, ensaio, acompanhamento espiritual, mentoria cristã. E a gente tem sempre a desculpa do tempo. Isso aqui é ensinar a palavra de Deus. O que mais? Ser voz bíblica no ambiente comum. A missão de um cristão não acontece aqui no púlpito. E esse aqui talvez seja um lugar que todo mundo quer, mas esse aqui é o lugar que menos fala de Jesus Cristo, por incrível que pareça. Até porque hoje o púlpito, ele perdeu a honra dele. É isso que você está falando, Del? Você sabe disso. Eu já falei e cada vez está pior. Dependendo do meio que eu estou. E aqui a gente está falando de voz comum no meio tradicional. Cada vez mais, quando eu digo, ou quando as pessoas sabem que além de tudo que eu faço, eu sou pastor, as pessoas se decepcionam. Dá para ver no olhar das pessoas. Quando você fala assim, o Adeildo é pastor, o pessoal fala assim, poxa, tinha o cara em grande conta. Respeitava o cara. Agora eu fiquei sabendo que ele é pastor. As pessoas perdem, você perde o respeito. E sabe por quê? Porque as pessoas só veem o que os pastores pregam por aí e depois descobrem que a vida do sujeito não tem nada a ver com aquilo. E isso é artimanha do inimigo, não estou nem aí com isso. Sei que era assim, vai ser assim e nós somos pessimistas e esperançosos, lembra? Então não tem problema nenhum. Agora o grande ponto é que nós temos que continuar sendo voz por onde a gente passa. O jeito que a gente vive tem que ensinar Jesus Cristo. Primeiro, corrigindo mentiras com graça. É que nem quando eu tenho a oportunidade de explicar quem nós somos, o que fazemos, como que a gente anda, com misericórdia e graça. Não fico bravo quando a pessoa se decepciona sabendo que eu sou pastor. É um momento de ensinar. É um momento de contrapor. Responder às pessoas biblicamente. Que dificuldade hoje, sabe por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Sério, de boa. Vamos falar a verdade? Como é que você faz de deixar de ser seara e virar ceifeiro? Primeiro, eu tenho que aprender o que eu tenho que ensinar. Eu não vou conseguir ensinar se eu não sei o que eu estou falando. Leitura bíblica, meditação na palavra de Deus. Não é à toa que nós somos uma igreja simples, e é na simplicidade que está o poder do Evangelho. Sério, vai chegar o dia, e eu tenho certeza disso, que o pessoal vai falar assim, mas o que vocês fazem lá na sua igreja? Fala assim, a gente ora, a gente lê a Bíblia, e a gente adora a Deus. É sério? Só isso? Não lembro, já falei sobre isso? Não tem o Night Festival Power, não sei. Não, não tem, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente educa os nossos filhos, a gente vive uma vida de acordo com o Evangelho. Só que ler a Bíblia é entender a Bíblia. Isso continua sendo parte da nossa vida e da nossa história. O que mais? Pregar. Pregação é a centralidade da proclamação do reino. Aqui, no antes, é ensinar. Ensinar é quando a gente está corrigindo, a gente está vivendo a nossa vida, que as pessoas começam a ficar... Sabe, não, por que você vive desse jeito? Por que você faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você vai nesse lugar? Por que você não vai naquele outro? Porque é interagir, ensinar com a vida, ensinar no discipulado, ensinar fazendo, ensinar, essa é a lógica. Agora tem um passo além, que é pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho é a centralidade da proclamação do reino. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí entra no lado louco do Evangelho, que cada vez vai ficar mais louco, porque nós acreditamos em ressurreição, nós acreditamos em arrebatamento, nós acreditamos em transcendência, nós acreditamos que há vida depois da morte, nós acreditamos que há um Deus que tudo vê, que tudo controla, e a gente prega isso, e vai ficar cada vez mais louco, e os ceifeiros vão estar desse lado, pregando para a seara o que acontece. E Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: como é que essa galera vai se converter e ouvir se não tem quem pregue? Se não tem alguém dizendo que é Jesus o caminho, que Jesus é o único que redime, que é Jesus a salvação, nós temos que pregar, nós temos que falar. Que é a hora de explicar as coisas, ser o lado da fé. E é louco isso. Porque os nossos pregadores estão querendo ficar... Agora, o ponto agora de todos os pregadores, uma boa parte deles, e principalmente quem tem exposição na mídia, é querer parecer culto intelectual. Eu e a Jô estávamos conversando isso essa semana, porque teve uma ministração aí que viralizou, e aí quando viraliza, os canais de TV pedem para o cara ir lá se explicar. Aí o pregador chega lá, já falei sobre isso aqui, e ele quer... debater o evangelho de maneira culta, intelectual, com os cultos e intelectuais. E vai se dar mal. E aí eu sempre falo que eu gosto de um filósofo aí, que nem cristão é, Mas daí quando a galera vai para o lado de Jesus, para perto dele, ele fala, agora pare, não é mais isso aí, agora nós estamos em outro, agora é outro patamar. Não está na nossa cabeça discutir isso aí. Não há intelecto e cultura humana que alcance Deus. E nós vamos fazer o papel de ridículo aqui, tentando discutir o que é Deus, quem é Deus, como faz. E precisa de um filósofo, ateu, ir lá e dizer isso. Enquanto os homens e as mulheres que deveriam pregar a excelência de Jesus Cristo, a fé sobrenatural, eles têm medo. Eles querem parecer intelectual, eles não querem ser contado entre os indoutos e loucos que acreditam em Jesus Cristo. E quem faz isso? Eu e você. É o ceifeiro que olha para a seara um dia e fala assim, ó, esse teu problema é só com Jesus. É oração, é conversão, é poder sobrenatural de Deus. Porque nós temos medo. E aí Paulo dizendo ao Timóteo, diz assim, ó, Timóteo, pregue a palavra, inste, tempo fora de tempo, com oportunidade ou sem oportunidade. Tem um cliente nosso que ele me constrange. Se eu falar aqui, ele vai saber quem que é. Tem um cliente nosso que a empresa dele é movida por oração. E ele tem trabalhado na minha vida, porque a fé dele é tal, Leandro, que a gente chega na empresa dele, qualquer coisa, ele fala assim, vamos ajoelhar e vamos orar. E ele ora. Aí termina, daí esses tempos atrás, ele contratou um diretor comercial, que não é cristão. E ele falou assim, Adeudo, como é que eu lido? De verdade, ele falou, eu não consigo lidar. Assim, eu estou aprendendo, porque eu levo o meu planejamento estratégico para o comercial do ano que vem. Aí ele, falando do dono, ele pega e fala assim, beleza, vou levar e vou orar a Deus e ver o que, que Deus acha desse. Falei, eu nunca trabalhei numa empresa assim, onde Deus dava opinião direta assim. Falei, pois é, aqui é assim. E ele me contando o que foi para a China, e ele traz também, é importador, e ele falou assim, esses dias ele me contando que ele foi para uma viagem para a China, e ele... De tudo que resumiu, não deu nada, ele falou que deu tudo errado. Eu falei assim, cara, mas eu tive a oportunidade de falar para Jesus, para o meu guia chinês. E eu voltei no avião entendendo que eu fui lá só para isso. Isso é loucura. Isso é coisa de ceifeiro. Isso não é coisa de seara. Seara está lá bonitona esperando ver o que vai acontecer. Mas nós não, gente. Cristo é isso. Não esconda a tua fé, não esconda a sua fé em lugar nenhum, não tenha vergonha. No batismo a gente tem essa camiseta, né, Val? Não me envergonho do evangelho. Isso é maravilhoso. Isso é papel de ceifeiro. Usar os meios modernos como forma de celebração da palavra. Tem tanta tecnologia hoje à disposição de tudo. A inteligência artificial está disponível hoje para fazer qualquer coisa. A gente tem usado para que isso? Para pregar o evangelho. Né, Leandro? Dá para usar IA para... O Leandro, sensacional. Falei, a gente pode ler a Bíblia ouvindo ela no ritmo que a gente quer. Soul, blues, jazz, pop, rock. É maravilhoso isso. Olha que na época lá os nossos irmãos tinham uma dificuldade enorme para ter um papiro. E hoje nós conseguimos de qualquer jeito. Nós temos essa habilidade, nós temos isso, irmãos, e está na nossa mão. E a gente, tudo é difícil hoje. Olha só, no mundo das facilidades, tudo se tornou difícil. E dá a impressão que no mundo das dificuldades, tudo era fácil. E nós precisamos voltar a isso. Então a gente precisa ensinar, a gente precisa pregar o evangelho e por último a gente precisa agir. Jesus dava fruto, Jesus curava, acolhia, alimentava, suportava, conversava. Jesus no ambiente dele, do trabalho dele, Jesus foi incansável. Jesus trabalhava em 6x1. A escala de Jesus é 6x1. E foram criticar ele no sábado. E a resposta dele falou assim: o meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Eu digo sempre que é uma vergonha para cristão a preguiça. Porque Deus trabalha. Deus trabalha. Se Deus trabalha, qual é o nosso direito como criatura de não trabalhar também? Eu não estou falando para você ser workaholic, para você se acabar, mas a gente nutelou de uma tal forma com o evangelho que a gente virou só seara e não tem mais ceifeiro. Porque as pessoas não são disponíveis mais para mais nada. Para ter fruto, a nossa vida como cristão precisa frutificar. A gente precisa ter fruto digno de fé. Olha o que Tiago diz: a fé, se não tiver obras, é morta. Tem que ter samaritano para a gente ajudar no meio do caminho. Tem que ter pessoas. E aqui, Marcos, falando, o evangelho de Marcos, diz assim: ó, o filho do homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. E agora é o outro ponto de inflexão. Tem dois na vida cristã. E nós vamos falar sobre isso alguns domingos. Primeiro, você tem que deixar de ser seara e ser ceifeiro em algum momento. E o pior de todos, ou melhor, chega um momento na vida cristã que você deixa de ser servido e você começa a servir. E é aí que o nosso trabalho começa a ter valor no reino. É aí que a gente começa a produzir frutos dignos de louvor, honra e de expansão do reino. E primeiro, servir a pessoas concretas. Se a sua vida só é dedicada ao seu belo umbigo, à sua vaidade e ao seu ego, você ainda não está nessa fase. E você precisa ir. Se você acorda de manhã e tudo que você pensa é em você, para você, com você, por você, a tua vida cristã está falha. Ah não, Adildo, mas tá bom, eu a levanto cedo, penso para o meu pai, da minha mãe, do meu filho. Beleza. Só que ainda está falha. Porque isso aí já devia estar resolvido na nossa vida, gente. Eu não sei, assim, eu tenho ficado crítico e me permita. Quantos cursos mais nós vamos ter que fazer para aprender a ser homem? Quantos cursos mais nós vamos ter que fazer para aprender a ser mulher? Quantos cursos mais nós vamos ter que fazer para aprender a ser filho? Quantos cursos mais nós vamos ter que fazer para aprender a ser esposo? Quantos cursos mais a gente vai ter que aprender até a ser esposa? Enquanto nós estamos 40 anos aprendendo a ser marido, esposo, Maria, pai, mulher, empreendedor, tem um mundo lá fora gritando por Jesus Cristo. Tem um mundo querendo que ceifeiros vão lá e ensinem, vivam e façam, até o ponto que as pessoas entrem na igreja, sejam transformados, tenham vida como a nossa, pessoas concretas. O grande ponto é que a seara fica a vida inteira como seara e nunca vira ceifeiro. O servido fica a vida inteira querendo e esperando ser servido e nunca está disposto a servir. E aqui está a beleza do jogo que a maior parte dos cristãos não entende. Quando você se dispõe a servir, é como se Deus falasse assim: deixa que eu cuido agora, filho. É maravilhoso quando a gente adentra o espaço do discípulo. Porque é aquela lógica de que eu cuido das coisas do seu reino. E é como se Deus falasse assim: deixa que eu cuido das tuas, filho. Quando o serviço e o discipulado entra na sua vida, efetivamente, quando você se coloca do lado do ceifeiro, é como, teve um escritor que diz, é como se você entrasse para Deus e Filhos S.A. É como se agora o teu pagamento, a tua escala, você está na firma agora, a firma. E a firma de Deus, a Deus e Filhos S.A. paga bem, se preocupa com saúde, com sentido e significado, é a melhor organização que esse universo já viu. Só que tem gente que fica a vida inteira do outro lado e não vem. Você tem que fazer uma postura, você tem que tomar lugar de decisão a trabalhar, a se engajar nessa causa. E acredite em mim, tem um monte de gente que não resolve os perrengues, tenho falado isso para alguma pessoa, porque você tem chamado de Deus. E quando você tem chamado de Deus, a tua vida não vai ter sentido, significado, até o dia que você tomar uma postura de quem vai agir nisso. Nós temos que ser excelentes e íntegros. Colossenses, Paulo falando, diz assim, ó, tudo quanto você fizer, faça de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor. Quando a pessoa se coloca nesse lugar, não há a mínima possibilidade dela fazer um trabalho mal feito, dela atender alguém do jeito que não deveria ter sido. Honestidade, justiça, confiabilidade, humildade. Isso é Jesus Cristo andando pela terra. É eu e você passeando pelas pessoas e pelo mundo afora, na segunda, terça, quarta, e sermos pregações ambulantes. Isso é o trabalho. E por fim, misericórdia sem espetáculo. Se tem uma coisa que o ceifeiro faz, é que ninguém sabe o nome dele. A gente só sabe o arroz que a gente come, o feijão, o legume, a gente geralmente não sabe quem foi lá e colheu. Mas se não tivesse sido feito isso, jamais a gente estaria aqui. Nós temos que honrar o legado que a gente recebeu. Avós, avós. A galera que tem mais tempo de igreja aqui que eu conheço, lembra das histórias do vô, da avó, da tia, do pai. E aí, vai parar lá ou nós vamos fazer alguma coisa? Somos nós que vamos ter história para contar, nós que vamos deixar legado. E para terminar, Jesus nunca enviou ceifeiro solitário. Jesus instituiu a igreja para que isso acontecesse. E é por isso que a gente vive em comunidade. Porque é aqui que a gente aprende, é aqui que a gente amadurece, é aqui que a gente é enviado, irmãos. A gente deveria, e a gente fala isso tantas e tantas vezes, e a gente vai continuar falando e reforçando, porque a gente vai inculcar isso. Quando a gente sai daqui no domingo, tem uma seara à nossa frente. Isso aqui é como se fosse o lugar de preparação dos ceifeiros. Não é para ficar se reunindo na seara aqui, entendeu? De boa, isso aqui não é mais seara, nós já fomos salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Qual que é agora? A gente fala, beleza, agora eu não sou mais seara, agora eu sou ceifeiro. Agora eu saio aqui na segunda, terça, quarta e meu trampo começa. Escala 6x1, entendeu? Aí na segunda-feira começa o meu encargo de ensinar, de pregar e de dar bom testemunho. Esse é o mundo do ceifeiro. É um povo que anda por aí ensinando a verdade, proclamando o evangelho de Cristo e uma vida grata pela transformação que Deus fez e agindo todo santo dia como um bom e velho, uma boa e velha cristão e cristã. É no dia, é no ordinário que o Marcinho falou aqui. Essa é a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui em comunidade, para que isso aconteça. Nós somos pequenininhos e que Deus nem dê tanta notoriedade assim. Porque eu fico feliz, sério mesmo. Eu ando por aí e às vezes estou em... Deus tem me colocado nos lugares que eu nunca esperava e nem pedia. E daí a gente vai lá, faz o que tem para fazer. Daí lá pelas tantas, o pessoal... Mas cara, de onde que você é mesmo? Em que igreja que você é? Nem precisa saber. Porque nós não precisamos de marketing. Nós não precisamos de exposição. Sabe o que nós precisamos? De muitos ceifeiros e muitas ceifeiras. Porque lá fora a seara é grande. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar por você. A gente como... Já temos alguns anos aqui, né? E nós falamos isso, nós estamos chegando num ponto de amadurecimento. Isso é maravilhoso. O MAP é um adolescente. Só que tem o dia que, como a gente ministrou aqui, né? Lá no, na série, não lembro o nome da série, mas a gente, o tema era, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, hã? Amadurecer, obrigado. A série Amadurecer foi preparação. E chega o dia que o menino vira homem, chega o dia que a menina vira mulher. E nós estamos chegando num momento em comunidade onde a gente não pode dizer mais para Deus que a gente é adolescente. A gente não tem mais desculpa. Entendeu? Porque Deus nos cobra. E daí, nós aqui, os pastores, a gente não tem mais cara de chegar para Deus e falar assim, não, é que a gente está no começo, entendeu? Não dá mais. Nós não estamos mais nessa fase. Inclusive, nossos filhos e nossas filhas cresceram. E já tem uma terceira geração chegando. E nós estamos num momento diferente. Mas acredite em mim. Vocês têm exemplo aqui na nossa comunidade. A tua vida, ela vai tomar um rumo. E ela vai se fixar em Deus. O dia que você deixar de ser seara e virar ceifeiro. O dia que você deixar de ser servido e começar a se dispor a servir. E nos cobre, diante de Deus, nos cobre. Se o Deus de todo poder e graça não fizer uma transformação e revolucionar a sua vida para melhor. Porque é aí que você vai começar a entender a inteireza. Aí você vai virar o ceifeiro que ensina, que prega, que testemunha e que age. E esse é o nosso desejo para a nossa comunidade. E a partir de hoje, não se espantem. Porque nós vamos tomar direções que nós temos certeza que foram dadas por Deus. Mas porque Deus nos cobra. E nós não podemos nos achar em falha, porque nós temos compromisso com Deus. E uma comunidade nos foi dada. Vocês não imaginam o encargo. Porque um belo dia Deus vai nos pedir conta. E a nós devemos satisfação a Deus. Com todo temor e tremor a gente fala isso hoje aqui no mar.